graus.
Saúde e bem-estar.
Recebendo mais uma vez por aqui com muito carinho o Dr. Raul de Carvalho Prestes, hoje para falarmos sobre gastrite nervosa, certo, Dr. Raul?
Bom,
boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Só vou pedir para botar o microfone mais pertinho da boca aí para o pessoal te ouvir melhor. Vamos lá, vamos começar sabendo do que nós estamos falando. Gastrite nervosa. Parece uma coisa tão comum, né, e tão inofensiva, é?
É, na verdade, esse termo gastrite nervosa é um termo antigo, né? Um termo que as pessoas, em geral, elas usam por uma sensação que elas têm na região superior do abdômen, como dor, tipo dor naquele andar, um estufamento, um mal-estar, né? E esses sintomas elas percebem quando elas ficam mais ansiosas, né? Ou estão com algum problema emocional. E isso faz desencadear esses sintomas, entre aspas, gástricos, né?
Uhum.
O nome médico para isso é dispepsia funcional. Me parece um nome estranho, né? Dispepsia funcional. A dispepsia funcional, ela é um conjunto de sintomas gástricos, mas não só gástricos, também um pouco intestinais, e que causa essa sensação de estufamento, dor, queimação, piorado pelo estresse e pela ansiedade, e que tem, isso é importante, sido excluído outros diagnósticos.
Certo.
Ok?
Uhum.
Não é porque a pessoa às vezes tem
dor
de estômago
assim,
causado pelo estresse, que não possa ter outra doença.
Uhum.
Né? Às vezes a pessoa pode ter uma úlcera no estômago, de verdade, uma úlcera que é uma ferida, né? E ela tem quando piora com estresse. A gente só diz que é uma dispepsia ou gastrite nervosa quando tu afasta outras causas para o problema. Por exemplo, tu faz uma endoscopia nesse indivíduo, ele não tem nada, é uma endoscopia praticamente normal, ou uma leve gastrite discreta, que a gente chama. E aí tu investiga, o paciente não tem nada e ele se queixa. E aí tu começa a pensar nisso aí. Opa, tu faz exame, os exames não são tão ruins, são praticamente exames normais. E o paciente continua se queixando, né? E aí tu começa a se perguntar o que está acontecendo. Por que esse paciente não melhora? Daí tu dá o bloqueador de prótons, que bloqueador de prótons, né, é o nome técnico para omeprazol, pantoprazol,
certo,
desomeprazol,
tá,
deslanzoprazol,
que todo mundo conhece,
né, tem essa classe enorme aí.
Uhum.
E aí tu começa a se perguntar por que tu tá dando todos esses medicamentos, que são medicamentos potentes.
Uhum.
E para te ter uma ideia, esses medicamentos cicatrizam até uma úlcera que está sangrando, e o paciente, mesmo com esses medicamentos, ele não está melhorando. E daí tu vai fazer uma endoscopia, o paciente tem uma endoscopia praticamente normal, e aí tu começa a se perguntar, né, o que está acontecendo. Daí tu começa a ver que existe essa dispepsia funcional.
Mas a gastrite aparece na endoscopia de alguma forma?
A gastrite pela dispepsia funcional, não.
Não tem como ver.
Não tem, na verdade.
Certo.
Na verdade, o que é a dispepsia funcional? Quando a gente está ansioso...
É só uma sensação, assim, só um sintoma.
Exatamente. Quando a gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente está com algum problema emocional, quando as coisas não vão bem, né?
Uhum.
Que é muito comum, né? Quando as coisas não vão bem na vida. Ou às vezes as coisas vão bem na vida, mas a gente acha que não está bem.
Também. É. Daí é outro problema.
É, na verdade não existe o problema, mas a gente imagina um problema.
É.
E às vezes o problema é real.
É,
né?
Sim, claro.
Então eu acho que isso aí é um outro capítulo grande, né?
Uhum.
Que talvez um psicólogo, um psiquiatra explique melhor isso. Mas...
Aí sente aquela sensação que a pessoa diz na boca do estômago.
Exato, exato. O que acontece? Quando tu tem esse grau de ansiedade, tu começa a liberar no teu corpo neurotransmissores tipo adrenalina. Neurotransmissores, que eu digo, são substâncias que são liberadas no estresse, entre elas adrenalina e vários outros, e que elas têm efeito sobre as vísceras, né? Então tu tem aquela sensação ruim no estômago, aquilo ali, tu dá às vezes junto com aquela taquicardia, né? Aquela sensação ruim. Tem algumas pessoas que cursam isso aí com diarreia, que o primo da gastrite nervosa ou dispepsia funcional é o intestino irritável, tá? Que algumas pessoas têm diarreia, prisão de ventre junto, e essas coisas são intimamente ligadas a um quadro emocional. E não só um quadro emocional, mas quase sempre um quadro emocional está envolvido.
Mas hábitos alimentares têm sua porção?
Os hábitos alimentares, eles têm a sua porção, tanto no intestino irritável como na dispepsia funcional. Mas eles são muito, digamos assim, imprevisíveis. Não existe uma dieta. A medicina tentou N dietas para isso. Ah, não toma café, não toma leite. Isso. Uns diziam para dar leite, outros diziam para não dar o leite. E a gente hoje tem uma abordagem assim bem mais liberal em relação a isso. Por exemplo, a gente recomenda que os pacientes evitem aquilo que eles percebem que faz mal, né? Mas eu acho que a abordagem principal é a cuca da pessoa, nesse sentido.
É a cabeça. Não é a cuca da paróquia, né? Que estão vendendo aí na paróquia.
É a cuca que a cuca nós temos no pessoa. Meio das orelhas. Eu acho que isso aí é a questão principal nisso, tanto na gastrite nervosa, como no intestino irritável, e como outras tantas doenças, né? Eu acho que a medicina, ela tem muito disso, sabe? E a gente vê, por exemplo, assim, ó, fugindo um pouco ao tema, mas não fugindo, a questão da dor de cabeça, né? A gente sabe que uma das principais causas de dor de cabeça é enxaqueca, que é muito comum. E junto com isso, uma coisa chamada cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça simplesmente por estresse. E a pessoa tem dor de cabeça. Tu faz uma ressonância magnética nela, vem normal, e a pessoa tem dor de cabeça. E é dor de cabeça forte, ela sofre com isso, né? Então, assim, lembrei de vários, né? Eu já vi N pacientes, por exemplo, que chegam no consultório com uma crise de ansiedade, tu vai medir a pressão desse indivíduo, tá 20 por 12, uma coisa absurda, né? É óbvio que a hipertensão, também fugindo, mas também não fugindo, a hipertensão arterial, a causa principal dela não é a ansiedade, né? A gente sabe que obesidade, excesso de peso, genética, tem vários fatores envolvidos, mas a ansiedade a gente sabe que é um fator, né? Principalmente para aqueles picos hipertensivos. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, sempre eu vi uma notícia horrível, não faz muito, de uma mãe que perdeu o filho e teve uma morte logo em seguida de um infarto, logo quando recebeu a notícia, né?
Então, eu já conheço outros casos também.
A gente sabe que existe isso, para te ver o que a ansiedade e a própria depressão fazem no indivíduo, né? É uma coisa meio que devastadora, dependendo. Então, eu acho que tratar a sua saúde mental, ela ajuda muito nessa saúde física, né? E o que, eu não estou dizendo que isso seja uma coisa fácil.
Pelo contrário.
É uma coisa difícil, porque ela envolve não só medicação, e às vezes nem precisa de medicação, mas não envolve só medicação, como uma mudança da forma do que as pessoas veem a vida, né? O que não é fácil, porque isso tem coisas arraigadas, às vezes lá da tenra idade, da infância, que são carregadas por décadas, e às vezes nunca são pesos que nunca são soltos, né? A pessoa carrega aquilo para a vida inteira.
E talvez não busque ajuda.
Exatamente.
Nem entende o que está acontecendo.
Não entende, às vezes por falta de cultura, né? Não sabe que aquilo é um problema sério. E a gente vê aí, né? Pessoas às vezes até tentando suicídio, que a gente vê que seguidamente às vezes acontece. Quando na verdade é tudo isso aí, né? Então a gastrite nervosa nada mais é do que apenas um galho de uma saúde mental que não está legal.
Mas e aí, quem tem esse sintoma tem como cuidar, tratar,
claro.
Evitar, a gente já viu que tem, embora tenha caminhos mais tortuosos.
Tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento.
Mas aí, ali, esses omeprazol e coisa que tem não gente é que não vive sem, porque tem gente que não vive sem e diz, eu não consigo, dói meu
estômago. Tem algumas coisas que tu tem que, às vezes, saber diferenciar. Tu tá falando das pessoas que usam seguidamente pantoprazol e tal. A gente sabe que pessoas que usam muito cronicamente isso aí, às vezes nem é gastrite nervosa. Às vezes, ou eu tô falando gastrite nervosa para as pessoas entenderem, né?
Sim,
não é dispepsia.
Dispepsia.
Às vezes a pessoa tem uma coisa chamada esofagite de refluxo, que é também, hoje, para te ter uma ideia, a gente usa muito mais, eu acho, pantoprazol, de todos esses derivados, esomeprazol, desnoprazol.
Eu não sabia que existia, eu conheço aí,
o omeprazol é o primeiro deles, né? Depois então surgiu os vários primos dele, né? Mas são todos os derivados dessa molécula. Não necessariamente, alguns diminuem um pouco mais a acidez, sem dúvida, mas não é uma coisa absurdamente mais potente, não. Hoje existe uma outra classe que é mais potente ainda, mas não pertence a esses aí, que a gente usa para esofagite. Então, muitas dessas pessoas usam pantoprazol, não é para gastrite nervosa, elas usam para esofagite de refluxo, que já não é o problema, não é no estômago, é no esôfago. Ou seja, quando a pessoa às vezes está acima do peso, principalmente, ou não só isso, pessoas magras também pode ter, mas principalmente quem está acima do peso e começam a ter azia seguidamente, tá? Isso é muito comum, a gente chama de esofagite de refluxo. O conteúdo ácido do estômago, ele vem para o esôfago e causa aquela queimação no peito ali, né? Abaixo daquele osso do peito, que é aquela queimação, azia, né? Azia. Às vezes pode vir até a garganta, aquela sensação, aquela bola na garganta. Aquilo ali é esofagite de refluxo. E muitas pessoas precisam usar esses medicamentos quase que cronicamente para diminuir a acidez do estômago e, quando existir o refluxo, que no ácido não seja tão forte a ponto de lesionar a mucosa do esôfago. E daí a pessoa não tem tanta azia. Então, quando ela toma o pantoprazol, passa uma horinha, ela já alivia a azia dela. É óbvio que isso é uma coisa que ajuda muito esse tratamento, mas ela tem que mudar os hábitos, perder peso. Quando tu perde peso, melhora muito o refluxo, né? Então, no cigarro, para as pessoas que fumam também, o cigarro ajuda a piorar o esofagite. Então, muito dos usos do pantoprazol não é para gastrite. É para esofagite. E aí precisa ser usado. Mas aí eu acho que é importante também a questão de novo, os hábitos de vida da gente, né? Nesse caso não é de saúde mental, mas a pessoa não pode comer demais, né? Tem que comer menos. Eu tenho vários pacientes que têm esofagite que, quando perdem 10, 15 quilos de peso, param de tomar remédio, né? Então eu acho que isso, a azia, e é uma coisa importante, as pessoas não devem subestimar a azia. Ok?
Quando eu falei no início, parece uma coisa tão simples, tão comum, tão inofensiva.
É, mas ela não é. Por quê? Porque a azia, quando tu tá tendo uma queimação ali, isso tá mostrando que tá acontecendo uma lesão. Toda vez que tu sentir dor em algum lugar do teu corpo, na verdade, essa dor é um sinal que o teu corpo tá mandando que não tem uma coisa legal em algum lugar.
E vai deixar uma marquinha aí.
Não necessariamente, mas poderá deixar. Então, assim, digamos assim que a dor é um alerta. Né? É quando o sinal amarelo, não é vermelho, mas o sinal amarelo do trânsito, do semáforo.
Dá uma cuidado.
É. E nesse caso da azia, o que que acontece? De novo, fugi do assunto, mas acho que é importante as pessoas saberem. Quando tu tem azia, tu tá queimando o teu esôfago com ácido. Não é para estar aquele ácido ali. Por isso que tu tá sentindo aquilo. Quando tu toma o pantoprazol, ou esomeprazol, ou omeprazol, tu neutraliza essa acidez e aí tu não sente tanto aquela azia. A azia não tratada por muitos e muitos tempo pode fazer uma coisa chamada esofagite, é uma esofagite, e as esofagites tem 3 graus que a gente chama, classificação de Los Angeles, que é a grau A, grau B e grau C. Quando tu tem uma esofagite muito severa, com muita lesão, tu via isso na endoscopia, tu pode fazer uma coisa chamada esôfago de Barrett. Barrett foi o médico que descobriu isso aí há muito, muito tempo atrás. E esse esôfago de Barrett é uma lesão precursora de câncer de esôfago. Então, assim, azia não tratada muitos e muitos anos é perigoso. As pessoas não deveriam ficar com azia achando que isso é uma bobagem, porque não é, né? Então, a gente, claro, felizmente, isso é, azia é uma coisa comum e o câncer de esôfago é uma coisa rara. Mas é importante não dar, digamos assim, chance ao azar, né?
Sim, mas aí tratar a azia com um medicamento, nesse caso, é diferente?
Não, o pantoprazol faz parte, eu falo do pantoprazol, mas é essa classe, né? Não é a única, existe hoje, existe um medicamento que é o vonoprazan, que é o Inzelme, é um medicamento caro, que é mais potente ainda que essa classe. Ela neutraliza a acidez e a pessoa continua tendo o refluxo, mas esse refluxo não é com ácido tão forte, daí não queima. Isso faz parte do tratamento. Mas isso não é nem, talvez, que seja o mais importante. O mais importante é a pessoa ver a causa disso. E normalmente é a obesidade. Eu vejo muito, não é sempre, né? Mas a obesidade como causa comum de esofagite e refluxo. E olha que interessante, nos Estados Unidos, que a gente tem o maior estudo de obesos no mundo, é os Estados Unidos, né? E os adenocarcinomas de esôfago, câncer de esôfago, eles eram muito raros no passado, extremamente raros. Ele aumentou muito nas últimas décadas, em função do aumento de peso. Pessoas que nunca fumaram e nunca beberam com câncer de esôfago, uma coisa que é muito estranha, e a gente vê que é muito a esofagite de refluxo não tratada. A gente teve um exemplo, não faz muito tempo, um sujeito que foi prefeito de São Paulo, aquele Bruno Covas, não sei. Bruno Covas morreu de câncer de esôfago, na cárdia ali, né, na transição entre o esôfago e o estômago. Sem nunca ter fumado, sem nunca ter bebido, e um câncer num sujeito jovem, 40 e poucos anos, né? Ele era um indivíduo gordinho, né, antes. Então, como te disse, não é toda obesidade, que eu, por favor, não entendo mal, não vão ficar assustados, mas eu acho que isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem, né? Que a obesidade, ela não causa só problemas de diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, mas ela também causa problemas no trato digestivo. Entre eles, esofagite, no caso azia, tumores de esôfago e tumores de intestino. A gente sabe que as pessoas obesas, elas criam mais pólipos no intestino e esses pólipos, eventualmente, né, se não tratados e tal, podem evoluir para tumor de intestino.
Falamos
tanto que
disso,
as colonoscopias disso. Nos Estados Unidos foram, baixou, a gente começava a fazer colonoscopia preventiva para retirar pólipo nos Estados Unidos a partir dos 50 anos.
Mas aqui baixou para 45 também.
Não, lá já tinha baixado.
Ah, tá.
Baixou lá e depois baixou aqui. É. Por quê?
Aqui baixou,
baixou faz... agora. É. Só que lá já faz uns 10 anos que baixou. Eles baixaram de 50 para 45 e depois aqui no Brasil também baixou.
Isso.
Por causa da obesidade. Ou seja, eles começaram a ver... A gente começou a ver tumor do intestino em pacientes relativamente jovens, né? Que, jovens que eu digo acima dos 40 anos.
Há profissionais, né, coloproctologistas que entendem que logo vai baixar para 40 anos.
Espero que não, né? Eu acho que as pessoas começarem a cuidar da alimentação, espero que não. Deveria, isso é uma coisa... Porque se nós mudarmos nossos hábitos de vida, hábitos mais saudáveis, a gente pode até voltar para os 50, né?
Mas doutor, mas...
É, mas não
se
é,
nós
né?
observarmos né, a nossa realidade, as tendências, o que a gente vê ocorrendo e até a própria, o que a gente consome, muito conservante, né? Nós falávamos nessa semana mesmo com a doutora Graziella Scheffel, como é que pode, tipo, um pão durar, um pão da mãe, que a mãe fazia lá, durava 3 dias. Hoje um pão dura uma semana.
É verdade, tu sabe que eu sou um pouco cético em relação a isso, né? Em relação a conservantes e corantes, porque se tu vai olhar os estudos, não estou dizendo que isso é saudável, não é isso, não me entenda mal, mas eu acho que tem coisas mais importantes que causam mais mal que os conservantes e os corantes e todas essas coisas aí, né? Eu acho que o que mais encurta a vida das pessoas hoje, era o cigarro até pouco tempo atrás, hoje as pessoas estão fumando menos, felizmente, não é o que comer,
é quanto,
comer, e o sedentarismo. Eu acho que a falta de atividade física e o excesso de comida, mesmo comida saudável,
é o
grande problema.
É.
Por exemplo, assim, eu
vejo arroz e feijão
e
básico.
Carne, por exemplo, né? As pessoas comem um absurdo de comida. Então, assim, eu vejo, às vezes, no final de semana, um churrasco, a média, a gente tem visto, tem até estudo sobre isso, num domingo, as pessoas tinham que comer 3 mil calorias numa sentada. 3 mil calorias é muita comida. 3 mil calorias, tu passa um dia inteiro. E mais, perdão, quase 2 dias. Com um almoço, depois ele vai jantar. E o pior, ele come um monte e depois vai dormir. Ou seja, desce toda aquela comida pro esôfago, faz toda aquela esofagite, né? Então, tudo errado. Então as pessoas hoje não fazem atividade física, elas comem muito, elas bebem, o consumo de álcool não é pouco.
Não.
Né? Então assim, eu acho que na vida a gente tem escolhas, né? Quando tu faz escolhas erradas, tu vai ter uma pena.
E o tal da gastrite nervosa é completamente, me parece não completamente, mas muito prevenível.
Eu posso te dizer...
Prevenível? Será que eu falei certo? Mas enfim...
Hã?
Prevenível, será que existe?
Não,
outra palavra, mas é que dá para prevenir.
Dá. Assim, ó, eu acho que eu como médico, eu posso te dizer que a grande maioria das doenças crônicas, elas podem ser prevenidas, né? Falando
É, mas tem um prevenível, tá? Existe.
Podem
também
ser prevenidas. Então, assim, eu acho que se tu fizer o básico, tu te alimentar adequadamente, quando eu falo adequadamente, é comer aquilo que tu precisa, tu usar a comida pra te...
nutrir.
Se nutrir e desempenhar o teu papel no mundo aí, não simplesmente um prazer e comer que nem um bicho, né?
Sim.
Desculpe dizer, porque o bicho, quando tu dá a comida pra um animal, ele come até não poder mais. Mas a gente não é um animal. A gente é um ser humano e a gente tem consciência, deveria ter consciência do que aquilo que a gente come. E a gente não pode comer como animais. Nós não somos animais, né? Então a gente tem que comer adequadamente, a gente tem que moderar o uso do álcool, a gente tem que fazer atividade física, a gente não deve fumar. Eu acho que se tu tiver um conjunto de digamos assim, de bons hábitos de vida...
Uma rotina bem estruturada,
exatamente,
saudável.
Eu acho que tu vai ter grandes frutos para colher. E se tu fizer a coisa certa, o final vai ser bom. Se tu fizer a coisa errada, tu vai pagar o preço. Na vida é tudo assim. É causa e consequência. Tu fez a coisa certa, o resultado é bom.
Só pra finalizar,
fez a coisa errada, o resultado é ruim.
Causa e consequência. Só para finalizarmos, a gastrite pode se tornar uma úlcera?
Não,
tá.
Uma coisa que é importante, agora de novo não falando em gastrite nervosa, é a questão do Helicobacter, que é a bactéria aquela. O Helicobacter é uma coisa super comum. Praticamente metade das pessoas tem Helicobacter. Mas não deveria ter, tá? Metade das pessoas no nosso meio. Em países desenvolvidos é bem menos. Porque isso é muito ligado a desde saneamento básico, tudo. E o Helicobacter está envolvido em úlceras e tumores de estômago, né? Então, não é toda pessoa que tem Helicobacter que vai desenvolver um tumor de estômago. Não é isso. Tanto que metade das pessoas tem Helicobacter e só uma muito, muito pequena quantidade de pessoas vai desenvolver câncer de estômago. Mas o câncer de estômago, ele geralmente vem de um processo inflamatório causado por Helicobacter. Então é importante, se a pessoa tem esse Helicobacter, que ele seja erradicado. Tá? E existem alguns trabalhos também que a pessoa tem aquela dispepsia, nesse caso não é a nervosa, é um outro sintoma, e tem a bactéria, e muitas vezes tu trata a bactéria e a pessoa melhora da dispepsia, tá? Que daí, no caso, não é a nervosa.
Certo, não, é importante também que se diga que fazer um diagnóstico, né, com um profissional é fundamental.
Exato.
Obrigada, doutor.
Obrigado.
Bom recebê-lo aqui mais uma vez. Volte sempre.
Obrigado.
Já fazia um tempo, já estava aqui, o pessoal já estava com saudade. Ah. Então, vamos já remarcar aí uma próxima visita sua por aqui.